de Trolle, por falar em autoral.
Gente, muito obrigada, tá? Todo mundo tá entrando aí. A partir do momento que a gente começar a conversar, a gente começar a contar a história dela aí de, né, de trabalho, de trajetória, eu já vou deixar o ar nos arrobas aí. Pra quem não me segue, começa a seguir, mas prioridade seguir a Aline, tá certo? Vocês vão rir. Eu não vou entrar muito nos detalhes do Facebook da Aline, não. Porque a Aline é igual eu. Eu no Facebook, meu apelido é Dercy. É, aqui pro Instagram, ainda é uma peladinha de Dercy. Mas, graças a Deus, com o tempo, né, a gente vai conhecendo outras pessoas, vai aprendendo, os músicos que gostam do meu trabalho, o pessoal que gosta de mim, fala, Paty, começa, né, seja menos desse, pelo menos para trabalhar, mas não é pelo menos para trabalhar, não, realmente, a gente que trabalha com produção cultural, tem gente que é muito estrela e eu não tenho muita paciência, né? Tem gente que desfaz o trabalho da gente, eu também não tenho paciência, mas tem gente também que foi, gostou e não larga a mão. A Aline é uma dessas, tá? Além de ter um trabalho maravilhoso. Mulher, você tem quantos anos, Aline? Você é uma menina.
Sim, eu tenho, eu já tô no meio do caminho pros 30, né? Porque eu tenho 24 e em março eu vou fazer 25.
Ah, ô, gente, que saudade. Eu jamais que eu vou falar comigo, que eu vou falar, né? Que eu tô caminhando pro 60. Eu tô com 52.
Eu me sinto idosa.
Você tá com 25.
Mulher, eu me sinto idosa porque parece que eu vivi 100 anos nesses 25, entendeu?
É porque você já me contou um pouquinho da sua história. Você já passou por muita coisa. Até arrepiei. Porque eu sou sua fã mesmo e eu nem sabia, né? Das coisas que você me contou. E também, ninguém tem que saber, quem tem que saber são poucas pessoas. Mas você tem uma história de vida tão bacana, entendeu? Tão bacana. E assim, me ganhou, nem lembro quando eu tinha... pois é, a menina tem 25, eu tá encaminhando para os 30. Coitada de mim, que jamais eu abro minha boca para falar que eu estou encaminhando para os 60.
Ai, nega.
Mas você tem uma história de vida muito bacana e tem uma cara de menina, que você é uma menina, né? Mas nessa história de vida que você tem, quando é que você caiu na música?
Eu posso falar pra você que a música, ela sempre esteve presente na minha vida, porque quando era criança, quando eu era bebê, até quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, colocavam músicas para mim ouvir. E quando eu era bebê, eu só dormia ouvindo música. Se não era canção de ninar, era as músicas de rock, Europe, Bon Jovi, Superstition. Então, conforme eu fui crescendo com a música. Tem uma foto que eu preciso achar. Aqui nesse mesmo quarto onde eu tô hoje, eu do lado do rádio. Quando eu era criança, eu sentava do lado do rádio, eu passava horas lá. Aqueles rádios velhos que tocava fita cassete, tocava aqueles negócios, aquela bagaceira toda. E eu comecei a cantar na igreja muito cedo. Quando eu tinha quatro anos, eu comecei a cantar na igreja. Só que eu cantava muito mal, né? Não preciso. Eu era criança, mas o pessoal tirava muito sarro da minha cara, porque eu falava errado, eu cantava desafinado.
Aline, deixa eu te contar uma coisa. Você sempre assim, você sempre assistiu semana passada, por exemplo. Gente, Aline e vocês, sem brincadeira, de todos os artistas, de todos, né, de bandas e artistas, que eu bato um papo, que eu faço essa resenha aqui, que eu falo que é uma resenha, 89% começou na igreja, e eu acho isso sensacional, porque é uma escola, não é? É uma escola. Ou o TikTok, que foi tocar bateria na igreja, ou entrou no coral da igreja, não é? Ou aprendeu um violão nas aulinhas, né, De, porque antigamente isso, não sei se hoje em dia ainda tem. Mas
na minha igreja
época,
tem ainda. A minha na minha igreja tem ainda.
Tem? Na sua igreja?
Sim.
Tem? Até hoje?
Tem. Aulas de música, de teclado.
E você? Você vai na igreja? Suzy entrou. Suzy também já participou. E você vai na igreja, Aline?
Sim, eu sou da Igreja Batista, igual o Alice Cooper.
Sério?
E todo mundo conhece meu trampo na igreja e sabe do meu jeito doido. Então, o pessoal até me compara com os Mamonas Assassinas.
Sério? Não, você é louca mesmo. Você é louca. Ó, detalhe, gente. A gente sabe separar mesmo. Muito, né? O Instagram da Aline é profissional. Mas o Facebook, não queiram entrar no Facebook.
Não, gente.
Não faço. Falar nisso, minha filha, eu entrei em depressão com suas fotos, tá? Falei com a Natália, você Natália, olha aqui, Aline. É brincadeira. Parabéns. Mas deixa eu te contar, amiga.
Pode falar. Pode falar. Baranga, o pessoal achando que eu era baranga porque eu tava com roupa larga. Eu falei, gente, aqui é muita dieta e dança, meu filho.
Pô, minha filha, meu sonho é poder tirar uma foto de biquíni e postar daquele jeito. Mentira, eu tive. Dica cismar, eu tive. Só que não. Ô, mulher, deixa eu te contar. Aí você começou na igreja, pequenininha.
Pequenininha. E assim, depois, quando eu era pequenininha, com uns 4 anos, eu cantava, mas eu não tinha técnica, então tinha nada disso. Só que, com 9 anos, eu entrei no coral da igreja. Era igreja pentecostal, tá? A minha mãe, a minha família, por parte do meu pai, eles são da Igreja Batista. E a minha mãe, a parte da família da minha mãe é da Igreja Deus é Amor. Então, eu ficava igual uma bola de ping-pong. Cada um me levava para uma igreja diferente.
Cada uma com uma doutrina.
Isso. Cada uma doutrina totalmente oposta. Porque a Batista...
Não, você nunca foi pro Rio, né?
Não.
Sério, Flor de Lis. Eu tô viciada nos trailers da Flor de Lis, sério.
E aí, o que aconteceu? Eu ia na Deus do Amor e eu ia na Batista. Quando a minha mãe mudou, eu estudei, eu acho que umas 7 escolas diferentes para terminar os estudos, o ensino médio, porque a minha mãe ficava mudando para lá e para cá. Quando eu tinha 9 anos, eu entrei no coral da Igreja Deus é Amor, que é o que a minha mãe ia. E aí eu comecei a estudar canto a sério. Aí eu comecei a estudar mais técnica vocal, né? Trabalhar mais a voz. Só que aí aconteceu uma coisa. Eu gosto muito de cantar as músicas do Voz da Verdade, que é... Não há ferrolho. Acho que se falasse, todo mundo já sabe o que é.
Nenário, você ama essa música? É um hino, não é?
Sim.
Ai, essa música
aí,
é muito linda.
Aí me proibiram de cantar Na Deus é Amor, essa música, que era que eu mais gostava de cantar. Eu, com raiva, fiquei dos 9 aos 11 anos cantando praticamente, acho que 2 ou 3 corinhos da harpa, que era o que me deixavam cantar. Eu fiquei com o apelido de Trabalhar, porque toda vez eu ia, eu chegava lá na frente, 3, 4 vezes por semana, e começava. Eu quero trabalhar para meu Senhor. ou chegava, foi na cruz, onde eu tinha.
Gente.
Ninguém aguentava mais.
Você começou com os hinozinhos de criança mesmo, na igreja.
Não, e eu pirraçava, eu cantava mais o Trabalhar e o Foi na Cruz, que é o Conversão, né? Acho que o Trabalhar é o 119, é uma coisa assim da harpa, e o Conversão é o 15. É uma coisa assim, eu não lembro de cabeça. Eu ficava cantando só esses 2, 3, 4 vezes por semana, atentando o pessoal para ver se eles liberavam eu cantar as músicas que eu queria cantar. Ah. Era de pirraça.
Aqui, e quando você ia pra igreja do seu pai, era um jeito, e da sua mãe era outro.
Quando eu ia com a minha avó, era de um jeito, porque assim, o meu pai, ele gosta, né, das coisas da igreja, só que ele não vai. Só quem vai mesmo é a minha avó e os outros da família. E aí eu ia junto com a minha avó. Isso, assim, pra mim que era criança, eu não entendia muito bem. Porque eu falava, pô, eu tô aqui nesse lugar, nesse aqui eu posso vestir assim, eu posso vestir desse jeito. Agora eu vou pra esse outro e eu não posso fazer nada do que eu faço lá. Eu ficava meio assim.
E quando você ia pra casa, como é que era? Isso, foi aí que você viu, foi crescendo... se tornou adolescente, porque aí, né, geralmente, quando as crianças, né, quando a gente é mais, eu falo por mim, tá? Quando eu era, né, criança e tudo, eu tinha que acompanhar minha mãe pras missas.
Ah, a minha filha, quando eu peguei
depois um... Depois a gente vai crescendo e não tem mais, não vou, não é?
Quando eu peguei uns 12 anos, eu falei que eu não ia mais. Quando eu peguei uns 12 anos, eu falei que eu não ia mais, bati o pé e não ia. E a minha mãe podia me bater, podia me dar, lascar a surra, o pau, eu falava, não vou não. Aí, e, assim, quando eu tinha... A história é interessante. Ah. Quando eu tinha 12 anos, foi quando eu vi pela primeira vez o videoclipe da música Carrie. Porque até então, eu nunca tinha me interessado por guitarra, eu cantava... naquele DVD piratejo, um DVD pirata, que tinha lá aquele monte de flashback. Aí quando começou a tocar, eu conheci a música, porque eu sempre ouvi rock, né, desde pequena, por causa do meu pai, que sempre gostou de ouvir. Aí eu conheci a música, eu olhei assim, aí de repente apareceu aquele cara com uma guitarra amarela, eu falei, nossa, mas que guitarra da hora, que guitarra diferente. Aí aquilo, na hora do solo que eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas que moço bonito, que guitarra linda, eu quero aprender a tocar guitarra.
Olha,
eu
nem, isso.
Nem sei quem é esse cara, mas eu quero
aprender a tocar guitarra. Quem tem essa guitarra? Tá aí, né?
Tá aqui do meu lado.
Nossa, vai mostrar, é lógico.
Vou pegar, se puder, será que você consegue?
Você ligou ela?
Não, porque assim, tá. Eu tenho um demônio da Tasmânia que eu não posso deixar nada muito solto aqui.
Cachorro ou pego... gato?
Gato.
Ah, eu tenho um aqui também.
Mas eu posso tocar no violão.
Ótimo, arrasou. Mas eu quero que você mostre a guitarra, tá?
O que aconteceu? Eu vi, eu falei, não sei nem quem é. Aí depois que eu fui numa lan house, porque eu não tinha computador em casa, interior, né? Morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Juquitiba, fica do lado de São Lourenço da Serra. Interiorzão de tudo, perto do Paraná.
Eu sei onde que é, eu já fui muito lá.
Então, ó, eu vou falar, o mundo é furado.
Hoje ele deve saber.
O mundo é furado. Aí, o que que aconteceu? Eu fui numa lan house e fui lá pesquisar. Europe, guitarrista. Aí, eu vi lá. Tinha dois. Aí, falavam John Norum. Eu falei, não é esse daqui, aquele moço daquele vídeo. Aí, apareceu o Kim Marcello. Eu falei, ah, esse aqui, esse cara aqui. Aí, eu comecei a pesquisar, porque eu não tinha rede social, não tinha nada. Era, deixa eu ver, 2010, eu não tinha rede social, fui fazer o meu primeiro Facebook em 2013.
Você tem...
Eu tinha Orkut,
as coisas, mas não tinha nada.
Eu não tinha.
A cada dia que passa, eu fico mais apaixonada com você, menina. Nossa, Deus te abençoe demais. Gente, realmente, tá? Essa menina, eu me encantei. Meu santo bateu com o seu. Antes de saber que você era musicista. Mas bateu porque eu ficava... Eu sempre via... Peraí, Europa é muito bom. O Roger falando. Eu sempre via você comentando, interagindo, não é?
Sim.
Acabou que eu chamei essa mulher. No direct, não. Vou ter que chamar ela. Porque eu tenho essa mania. Gente, eu sou desse jeito. Eu sou ou não sou, Ali?
É. E eu gosto disso.
Desse jeito. O Roger também sabe disso. Aí, assim... Quando você começou, né? Quando fazer mais idade, começou a me contar, falei, puta que pariu, não tem condição, essa menina é foda. Fora, você merece tudo de bom.
Ai,
tudo de bom.
Obrigada, mamãe.
Sério,
obrigada.
Do fundo do coração, tá?
E aí,
te tenho assim, tenho um carinho muito grande por você, entendeu? É, o mesmo, sem brincadeira, o mesmo carinho e tudo que eu quero para os meus filhos, eu desejo para você. Sério, você é merecedora demais, Aline. Sério, sério, sério.
E aí,
sério.
Se eu te contar um negócio,
porque senão você não baixa aqui.
Não, você vai cair para trás, porque assim, aí eu comecei a colecionar foto, né, desse de Marcelo aí. Eu comecei a colecionar foto, eu colava, tinha uma parede foto.
Peraí, deixa você. Aquela é mãe do Danilo, o Danilo é da banda Zan, gente. Vocês assistiram a entrevista? Se você assistiu, não assistiu? Zan, semana passada.
Eu acho
que assisti, sim. Foi segunda-feira, especial. Inclusive, fizeram uma música fantástica. Tem um vídeo fantástico também, que tá solto aí, eu já soltei. Beijo, Kel.
Pode falar. Aí, o que que acontecia? Eu tinha várias fotos de artista, essas coisas. Eu tinha uma parede variada com a artista, com Bruno Mars, com não sei quem. Só que esse que Marcelo tinha uma parede que era foto só dele. E o que que eu fazia? Eu chegava da escola e eu sentava e ficava conversando com as fotos dele, como se ele fosse meu amigo. Só que o cara nem sabia da minha existência.
Fazia isso? Com o do Michael Jackson?
Do que Marcelo, que é o guitarrista, né? O ex-guitarrista do Europe, né? E eu ficava conversando como se ele fosse meu amigo. E eu posso falar que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo, porque nós hoje somos amigos mesmo.
Ah! Isso tem preço? Não tem, tem?
Não tem preço. Nada. Olha, no mundo que pague, viu?
Eu vou te falar, viu? É, músicos aí que eu, nossa, que eu, gente, que hoje eu sou amiga. Amiga mesmo, de trocar ideia no WhatsApp, de me ligar pra saber como é que eu tô. Paulão das Velhas Virgens, Bauchita aqui de Belo Horizonte. Oh, gente, é muita, muita gente. Tem, não tem preço, não é?
E ele é um bom amigo pra mim, porque eu sou cabeçuda. Eu não tenho juízo nenhum. Ele é a pessoa que me atura mais tempo nessa internet, porque os outros tudo me bloqueou.
Sério? Oh, gente, sério. Eu tinha um fotógrafo sensacional e a música também. Ah. Aí você ficou amigo, cara. Como é que...
Ele sabe...
Eu tô esquecendo, eu tô entertida com seus papos aqui. Como é que chama? Lógico que eu vou marcar ele.
Vou colocar no comentário aqui, ó.
Pra eu não enxergar? Fala o nome, caralho.
Coloquei aí.
Ah, que Marcelo. Aham. Uhum.
Inclusive, deixa eu falar uma curiosidade. Eu sou a administradora da maior página de fãs do que Marcelo aqui no Instagram e do maior grupo de fã deles no Facebook.
E você não vai falar a página?
Eu vou deixar o arroba aqui. Deixa eu anotar aqui.
Ai, Aline. Peraí. Eric Pescai, que tal? Que Marcelo fãs. E Fábio, obrigada por tentar. Gente, muito obrigada. Todo mundo tá entrando aí, viu? Muito bacana. Siga aí, ó.
Fãs é o grupo do Facebook. Não tem como eu colocar o arroba aqui, porque é um grupo, né? A pessoa tem que digitar lá.
Longe, tá, meu bem? É mundo. O negócio é mundo. Ai, vai falar, Aline, pode continuar.
Então,
o que
aconteceu? Só que teve um pequeno probleminha. Com 12 anos, eu não conseguia aprender guitarra. Eu queria aprender 12. Guitarra, só que na igreja que eu ia, não tinha professor de guitarra. Tinha uma professora de teclado. Aí eu peguei, pensei, é perdido por um, perdido por mil, né? Vamos aprender teclado, que aí eu já pego noção de música. Mais pra frente, quando achar um professor de guitarra, eu vou e aprendo guitarra. E assim eu fiz. Com 12 anos, eu comecei a tocar teclado. Eu só fui aprender guitarra e violão com muita dificuldade com 16. Por quê? Eu fui numa escola de música e quando eu cheguei lá e falei pro professor que eu queria aprender a tocar guitarra e violão, ele olhou pra minha cara e falou: você tem o dedo muito curto para você aprender a tocar guitarra e violão e a sua mão é pequena. Vai aprender a tocar outro instrumento. Você não toca teclado? Vai se aperfeiçoar nele. Aí, na minha cabeça, eu pensei, seu filho da puta, eu quero tocar guitarra assim, acabou. Você não tá entendendo o que eu quero?
Só que esse feedback que o professor te deu naquela época, se fosse hoje, falando do seu dedo, o que você ia falar?
Uma coisa que me motiva muito é a pessoa chegar pra mim e falar, eu duvido. Porque quando a pessoa fala, eu duvido, eu vou lá e faço.
Arrasou. Aí você entrou no teclado.
Aí, não, eu não fiquei contente com o que o professor falou. Você sabe o que eu fiz quando eu saí de lá? Saí de lá irritada, xingando o professor mentalmente. Eu só não chamei ele de santo dentro da minha cabeça. Fechei a cara, né, na hora que ele falou. Não xinguei, né, porque eu sou uma pessoa, apesar de tudo, eu tenho um pouquinho de educação. Mas eu falei, ah, é, tá bom. Só que na minha cabeça, pensando, seu filho da puta, eu vou tocar guitarra assim. Saí de lá, passei numa banca de jornal, comprei um método. Aí eu falei, eu vou aprender a tocar sozinha assim.
Nossa senhora.
Eu falei, eu vou aprender a tocar guitarra assim. E eu não tinha a internet, essas coisas assim, igual tem agora, a cabo e não sei o que, escambar Wi-Fi. Tinha nada disso na época. Era só dados móveis lá onde eu morava e pegava muito mal. Então, para mim, ver videoaula na internet não ia dar certo. Então, eu falei, eu vou comprar o livro e eu vou olhando aqui. Quando eu vim na cidade, eu pego e olho na internet vídeo. E eu, várias vezes, eu pegava o meu violão, que eu ganhei o violão. Inclusive, eu ganhei o violão de uma assistente social. Meu primeiro violão. Eu pegava o meu violão, colocava nas costas, pegava o ônibus, ia para lá num parque, isso em Atibaia. Ia parar num parque lá em Atibaia, ficava embaixo de umas árvores lá, aí pegava o celular, ficava rodando os vídeos lá, olhava no método, olhava nos vídeos, falava, e repetia 500 vezes, a mesma coisa. Às vezes dava, quando começava a escurecer, eu percebia que eu tinha passado tempo demais lá, e embora.
Gente do céu, e isso assim, muito nova.
Sim.
Muito nova.
E eu virava a noite, quando eu voltava para casa, eu virava a noite com a guitarra na mão. Quando eu não conseguia tocar alguma coisa, pegava um acorde, que eu sofri muito para fazer pestana. Eu chorava, eu tocava até o meu dedo ficar sangrando, literalmente. Era uma coisa de doido. Eu praticava até o...
Sensacional. É guerreira, não é Roger? Ela é um trem. Deixa eu contar pra vocês. Essa menina não tem medo de nada.
Eu tenho medo de altura.
Tem 25 anos. Ela tem 25 anos, entrando pros 30. 25 anos. E isso você era menor. Isso que, né, que você tá contando aqui, você ainda era menor de idade, né? De menor. Não, de menor é outro. Falar, eu sou de menor. Mas você era menor de idade, né? Sim. E era em São Paulo?
Eu quase morei em Minas Gerais quando eu tinha 3 anos. A minha mãe queria morar aí. Eu cheguei a passar um mês em Governador Valadares. Fica aí perto de BH.
Nossa senhora, eu disse que lá é um inferno, de tão quente. Governador Valadares é o lugar dos passaportes do pessoal lá dos Estados Unidos.
Eu nunca me dei bem com o clima muito quente. Então, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei aí, Governador, eu saí de Guarulhos, eu nasci, olha que confusão, nasci em Mogi das Cruzes, só que eu cresci, eu passei a minha primeira infância em Guarulhos, onde eu moro atualmente, de novo. E quando eu tinha 3 anos, a minha mãe tentou morar em Minas, perto da minha tia, que a minha tia, acho que... Eu não sei se a minha tia mora mais em Governador, mas eu acho que a minha prima mora ainda. E eu não me dei bem com o clima. No terceiro dia que eu cheguei aí, eu comecei a passar mal, porque eu nasci com asma e com bronquite. Então, eu estava muito quente, e a minha asma e a minha bronquite, ela ataca por causa do clima quente. Na verdade, tudo que é doença ataca em mim por causa do clima do calor. O calor não é de Deus para mim.
Eu amo calor.
E aí... E o tempo que eu passei aí, um mês que eu passei foi internada com pneumonia.
Misericórdia.
No hospital que tinha, não sei o nome do hospital, eu me lembro vagamente, até da comida do hospital, essas coisas, mas eu não sei o nome do hospital, sei que foi o hospital regional, não sei se foi Belo Horizonte, acho que eu fiquei no de Belo Horizonte, acho que não foi no de Governador, não, foi em Belo Horizonte que eu fiquei.
Sim.
E foi um sufoco, porque acharam que eu ia ter que fazer drenagem, e eu era muito pequena, e os médicos falavam que se tivesse que fazer, eu não ia aguentar, e não sei o que, um monte de coisa. No final das contas, eu melhorei sem precisar da drenagem. E assim que eu recebi a alta do hospital, acho que uns 2 dias depois, eu voltei com a minha mãe para São Paulo, para Guarulhos. Porque ela falou, não vai dar certo ficar lá, né?
Deixa eu te contar. Primeiro, vamos lá.
Mostra aquela guitarra maravilhosa pro povo.
Gente, eu queria agradecer demais a conta todo mundo que tá entrando aí, que nunca assistiu por Falar em Autoral. Toda terça, quarta e quinta acontece esse programa aqui, um bate-papo aí com música do Brasil, de algum lugar do Brasil. Hoje, o Por Falar em Autoral é com a Aline lá de Guarulhos, amanhã é com a escola dela de São Paulo, Mirassol, e depois de amanhã, gente, a banda é tão difícil falar, Easy Learn. Vocês vão ver, já tá aí solta aí no Instagram, tá? Lá de São Bernardo do Campo. O Roger, que tá aí toda hora, que fala aqui, tá em Betinho, deixa eu ver. Betinho! Mentira, que ele tá assistindo ainda. Será que ele entrou e saiu? Peraí, deixa eu ver. Não, entrou e saiu. Que bosta. Betinho Xavier, eu amo esse menino, muito bacana ele. Fernando, obrigado por ter entrado. Olha só, Fernando e Roger. Que lugar de GRS, RGS que você é? Ah, da grande. É de Mogi, não é? Você falou? Não é?
Eu nasci em Mogi das Cruzes.
Pois é.
Só que eu moro nos Pimentas, Guarulhos, do lado de São Miguel Paulista. Eu tô mais do lado de São Paulo do que do lado de Guarulhos.
Já desembola um trabalho aí bacana com o Roger, viu? Todos os dois músicos sensacionais. Roger tá aqui, dia 26, se Deus quiser. Deixa eu te contar. E Roger tá com uma música bacana também, né, Roger? Esqueci de soltar, amigo. Depois eu solto. Com isso. Ó, olha isso. Essa não é a sua primeira guitarra.
É. Essa daqui é a primeira guitarra que eu comprei com meu dinheiro, na verdade. Porque as outras, eu vivia emprestando guitarra dos outros. Eu nunca tinha guitarra. Então, eu emprestava guitarra de colega, eu emprestava guitarra da igreja. Tudo para poder praticar. Essa daqui foi a primeira que eu tive. E essa daqui, eu comprei ela quando eu tinha... Ai, misericórdia. Eu acho que... 19 ou 20, mulher, minha cabeça já embaçou aqui. E tem uma particularidade, porque assim, essa guitarra, tecnicamente, não era para ela dar para tocar as coisas que eu toco nela. E aconteceu um fato, que eu levei ela no luthier e eu falei, eu quero que você deixe as cordas dela com a tensão mais baixa que você puder. Quando eu cheguei lá, as cordas estavam desse tanto aqui. Eu falei, como que você quer que eu toque nessa guitarra desse jeito? Ah, não tem como abaixar mais. Ah, não tem mais como fazer. Eu fui e falei, tem sim. E eu vou provar pra você que tem como eu abaixar as cordas desse negócio aqui. Cacei na internet. Curso de luthieria. Não sei o que lá. Estudei 2 meses luthieria. Aí o que que aconteceu? Eu vi... como regular a oitava da guitarra, como regular o braço. O braço dela não tá reto, não tá totalmente reto. Por quê? Se eu deixar totalmente reto, vai ficar alto. Então eu fui fazer.
Mas você não deu esse curso pro luthier, não, né?
Eu só depois voltei lá e falei, ó, eu consegui arrumar o que você não conseguiu arrumar. Agora eu vou roubar seus clientes.
Yeah.
Aí o que que aconteceu? Eu vi que se eu abaixasse o tom, a afinação da guitarra, que as guitarras elas são afinadas em mim, né? Em mim, standard. Eu vi que se eu abaixasse meio tom, quanto mais eu abaixasse, mais ia ficar macio para eu conseguir tocar com ela. Aí eu abaixei primeiro meio tom, deixei em mi bemol, e atualmente eu abaixei ela para ré. Ela tá em ré, na afinação de drop D, né? Que o pessoal costuma dizer. E aí, eu uso isso aqui quando eu quero tocar alguma coisa num outro tom, né? Quando eu quero subir, tocar no tom original, eu uso capotraste. Tem uns chatos que eles entram, às vezes no vídeo, e falam: tira o capotraste, toca com a corda solta. Amigo, eu não tenho a mão de 300 centímetros pra minha mão aguentar fazer uns negócios assim.
Porque esse jeito,
eu não coloco.
Deixa eu falar aqui, que o seu dedo é curto.
Exatamente.
Então, e é uma das melhores guitarristas que eu já vi. gente, é dom. É dom. Se a pessoa nasce com dom, entendeu? Não tem como. Não tem jeito. Libera a guitarra, pega o violão. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá aí em Guarulhos, né? Você é uma menina muito nova, né? Pedro, aqui, deixa eu te contar. Pedro Mota é um dos melhores baixistas do Brasil. Esse menino aí, ele simplesmente é baixo. Pedro, beijo, saudade de você, homem. Ele é doido, tá? Ele é baixista do Seu Madruga, a banda, assim, a melhor banda que faz cover do ACDC, que eu conheço, é a melhor, né? É o Alexandre Pedro, esqueci o nome do menino da bateria, e o, não, mentira, é Alexandre Mota, não é isso? É isso mesmo, achei isso mesmo. Vinícius, obrigado por entrar. É o Pedro, no baixo. Eu esqueci o nome do baterista, Pedro. Se o Pedro tiver aí, se tiver saído, depois você coloca aí.
Ah, eu esqueci de falar o nome da guitarra, porque assim, eu coloco o nome nos meus instrumentos, né? O nome da minha guitarra é Carrie.
Ah, é claro, toda a música. Mais que merecido. Você tá aí em Guarulhos, né? O Roger, não sei se você tá assistindo ainda, mas o Roger também é aí de Guarulhos, né? E é um cara também que batalha, um músico sensacional. Vocês vão ter a oportunidade de ver a gente trocando ideia aqui no dia 26 de fevereiro, de janeiro, né? Mas ele já tinha me falado também das dificuldades que vocês têm, como qualquer músico, principalmente, que faz um trabalho autoral, né? Tem. Não que faz um trabalho só autoral, que faz um trabalho cover, tributo, mas inclui autoral. Então, de vez em quando, quase sempre, 99,9%, quando você vai tentar fechar algum show, alguma coisa para poder ganhar uma grana, porque você, por exemplo, você não vive só de música, né? Você trabalha com... Você é designer, não é isso?
Isso, eu sou designer gráfica. Na verdade, eu faço 300 coisas, né? Eu me viro nos 30 para conseguir dinheiro.
Exatamente, exato. E tem que se virar nos 30. Tô falando com você, vou começar a vender peixe do Marcel, você não tá entendendo?
Tudo
a gente que trabalha, né?
Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro.
Não é tudo por dinheiro, não, meu filho, minha filha. É ralar mesmo. É ralar mesmo. Aí, por exemplo, em Guarulhos, né? Você muito nova, o Roger é um cara que é um pouco mais velho, né? Mas eu tenho certeza absoluta que a mesma dificuldade que ele tem, você tem, porque são músicos, né? Vocês não, e outra, vocês não vivem. Meu Deus, gente, hoje é só o Fábio. Fábio Maltês é outro, tá? Já participou aqui do Fala em Autoral, ator. Um dos melhores músicos, uma das melhores entrevistas que eu já fiz foi com o Fábio. O homem é galã. Ô, Fábio, arrasou, viu? Parabéns. Depois vocês sigam, gente. Eu sempre assisto as entrevistas e coloco todos os arrobas. Fábio já participou também aqui do Por Falar em Autoral. Fábio do Rio, né, Fábio? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Você com certeza, com a pouca idade que você tem, né, e com muito talento que você tem de correr atrás, de estudar, você tem a mesma dificuldade que o Roger, né, que é um pouco mais velho e também é um profissional da música. Quando veio a pandemia, você já tinha seu trabalho. Não quando temos espaço. Aí, Roger, mostrar nosso trabalho.
Quando veio a pandemia, eu não morava aqui em Guarulhos, eu morava em Atibaia, interior de São Paulo, porque assim, eu sou igual cigano, por causa da minha mãe. Agora eu quero parar no...
Eu acho que é onde a Cibele mora.
Eu morei em Atibaia e, na verdade, eu morei em várias cidades. Eu morei em Ferraz, eu morei, em São Miguel, eu morei no Itaim Paulista, qual outro lugar? Guaianazes, São Lourenço da Serra.
Você não morou em Capão Redondo, não?
Quase, mas eu já fui muito para lá.
Ai, meu Deus. Eu não morro antes de Capão Redondo.
E o que que acontece? Na época da pandemia, 2020, foi uma época complicada, porque assim, eu tava vivendo da música, por assim dizer, porque eu dava aulas de música particulares, eu dava aula de música em uma escola particular também. E de vez em quando eu fazia apresentações assim privadas para esse povo que tem dinheiro, sabe? Esse povo que tem dinheiro. Eu ia. Eu inclusive conheço a tia da Manu Gavassi, Sim. Eu chegava. Eu estava na casa dela já caçando lanche, eu cheguei a fazer café para ela.
Olha!
Sim. E o que que acontecia? Eu vivia disso. Quando veio a pandemia, meio que eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Porque
então você passou a ser design quando veio a pandemia?
Pós-pandemia. Foi o que eu encontrei para me virar, inicialmente. E o que que aconteceu? Eu vivia da música, eu até cheguei a chegava a alugar carro, sem carta de motorista, sem nada. Eu sei dirigir, hoje em dia não me deixam dirigir, porque falam que se eu pegar um carro aqui e dirigir, eu vou pro chimindró. Então, agora eu tô de molho, eu tenho que tirar a carta, mas assim, eu fazia tudo e... Eu que sustentava a casa, tinha mês que eu chegava a ganhar 5, 6 mil por mês.
Nossa,
com essa coisa.
Você tá brincando? Sério?
Eu pagava um convênio caríssimo.
Gente! Oh, meu Deus, por que você volta? Essa bênção não volta, hein? Receba.
Eu adoraria.
Receba. Gente, que bacana.
Eu já fui uma pessoa que eu já tive muito altos e baixos. Eu com esse dinheiro que eu ganhava, eu tinha até faxineira. Eu contratava até gente para limpar minha casa, contratava gente para cozinhar. Eu falava para a pessoa, isso aqui, eu não sei o quê. Só que eu não era chata, tá? Assim, eu nunca gostei de aperrear os outros, não. E assim, por várias vezes eu já teve épocas de eu ter bastante dinheiro, igual quando eu era criança, eu ganhei um concurso quando eu tinha uns 10 anos de poesia, lá em Jequitibonja onde eu morava. Eu fiquei, era para mim ter pego o primeiro, eu ganhei o primeiro lugar da cidade por votação na internet na época, só que fizeram um cambalacho comigo na escola e me colocaram no segundo lugar da escola. Só que nas premiações, eu aparecia no primeiro lugar e eu comecei a viver disso. Eu vivia de escrever poema. Eu fui chamada para declamar, eu com 10 anos, eu fui chamada para declamar um poema na posse da prefeita Cida Masque, lá em Jequitiba, acho que foi ano de 2009, 1º de janeiro de 2009. Eu declamei um poema na frente de 8 mil pessoas dentro do ginásio que tinha lá.
Eu passei
3 anos. Mais ou menos 3 anos vivendo disso. Quando eu tinha apresentação, eu tinha dinheiro. Quando eu não tinha apresentação, eu ficava na merda, porque a minha mãe pegava o dinheiro e gastava um monte de besteira. E aí depois eu era criança, eu não tinha como tomar rédea e falar, não, isso aqui não. Minha mãe que mandava, né? Então acabou que já era para eu ter bastante coisa, mas devido não ser eu quem administrava, eu perdi, né? E aí, com 13 anos...
Fala, não, é porque não era para ter. Tudo que acontece na vida da gente é porque tem que acontecer. Ô, Aline, deixa eu te contar. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre pensei isso. Tudo que eu já passei, tudo que eu passo, tudo, sabe? Tudo. É, eu creio nisso. Cada um tem sua crença, né? Tudo que você já passou, tudo que todo mundo que está assistindo aí já passou, passa. Eu acho que a gente nasce, quando a gente nasce assim com um amuleto. Olha, você vai passar por isso, você vai tomar no cu, você vai ficar bem, você vai ver em cima, você vai voltar. Eu creio, eu sempre acreditei nisso, acredita? E é o que me sustenta até hoje. Porque a vida da gente é uma roda gigante. Será, olha, minha filha? Eu, mais perigo do que eu faço? O povo ainda pensa que sou madame. Puta que pariu, gente, como assim?
Amiga, o que eu falo pra você, só que, assim, quando você é criança e você é adolescente, eu vim colocar isso na minha cabeça, assim, ter uma consciência maior dessas coisas, depois dos 20 anos, porque antes disso, eu não queria saber, eu chegava em casa, reclamava alguma coisa comigo, eu falava, eu não pedi pra nascer, que merda, não sei o quê. Não sei o quê. Eu chegava igual virar no geral. E tem uma coisa que aconteceu.
A geração Nutella. Porque se eu falasse com a minha mãe,
amiga, eu apanhava, só que eu sou cara de pau, apanhava de quebrada. Só que
ainda
eu era.
Bem.
O que que aconteceu? Tem até uma ocasião que eu lembro que, assim, quando eu fiz 15 anos, eu queria muito ter uma festa de 15 anos, aqueles negócios. Só que não tinha dinheiro. E eu trabalhava para comer. Eu saía da escola e ia trabalhar para comer. E eu sofria bullying na escola, né? Porque o pessoal me chamava de esquisita, não sei o quê. Falava que eu era isso e aquilo. Eu apanhava tudo. E no dia do meu aniversário, me desceram o cacete na escola. Mas me malharam o cacete. Vocês me jogaram dentro de uma caçamba de lixo, aquelas caçambonas que tem na rua. Me jogaram dentro de uma caçamba de lixo. E aí eu fiquei com raiva daquilo e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comemorar o meu aniversário no boteco. Não vai ter festa, eu vou no boteco, vou encher a cara de pinga de 51. Eu saí, fui direto pro boteco que tinha perto da minha casa. Eu fiquei bebendo, acho que das 1h até as 9h da noite. Quando eu cheguei em casa, eu menti a minha idade, tá? Falei que eu ia fazer 18 anos e, na verdade, eu tava fazendo 15. E aí os caras lá no bar até ficavam com dó, né? Vendo eu virando uma atrás da outra, os caras nem fazia nada, assim, eles estavam com dó, porque eu virava atrás da outra e chorava, e ria, e fiquei numa bagaceira. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, trupicando em cima das coisas, eu cheguei trupicando toda suada, toda suja, né, porque eu não tinha me limpado do negócio lá do lixo, eu cheguei toda zoada em casa. Quando a minha mãe viu aquilo, eu fui parar no hospital porque ele deslocou meu ombro. E eu não podia falar que a minha mãe deslocou meu ombro, senão eu ia apanhar mais.
Ô, nega, olha só, queria mandar um beijo. Ó, banda insólita. Gil, beijo pra você. Obrigada por ter entrado. Insólita também já participou aqui por falar em autoral. Mandar um beijo pro Gleison Geográfico, tecladista da banda Rock Noise aqui de BH, uma das melhores bandas, parceira minha. Flavinha, você tá escutando? Flavinha tá aí, ó. Flavinha, tu. Você tá escutando isso, Flavinha? Na nossa época, se a gente fizesse isso que essa menina fez.
Mas eu fui quebrada no cabo de vassoura, tá? Foi cabo de vassoura.
A Cacá voltou. Ô, Cacá, você não tá entendendo? Meu telefone parou, eu fui lá fora e busquei, ó, nega. Sério. Escuta aqui, a Flavinha aqui de BH. Eu sou doida por conhecer a Flavinha também, dá um abraço nela. Deixa eu te contar. Pega o violão agora. Vamos mostrar um pouquinho do trabalho de Dona Aline. Por quê? Pra pegar lá. Pessoal, olha só quem tá entrando aí. J. César, obrigada, nego, por ter entrado. Muito obrigada a todo mundo que tá entrando, tá? Banda História, Feliz Natal. Como assim, ô Gil? Feliz Natal. Gil, ano que vem? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Gil. Banda Insólita, gente, muito bacana. É, já participou também do Por Falar em Autoral, tem o quê? Tem algumas semanas. É, escuta aqui, nega.
Vamos... Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tive que tirar o fone de ouvido porque eu vou chocar a cabeça assim, não vai ser muito...
Não, estamos conseguindo sim. Olha só. É... O que você vai levar pra gente é a música do vídeo que quase te infartou? Das visualizações?
A música que eu vou tocar pra vocês, porque aquela música é, assim, digamos, que eu sou uma guitarrista de araque, aquela música eu só consigo tocar ela se eu praticar ela durante meia hora, pelo menos. Ah. Mas a música que eu vou tocar para vocês é a minha música, é chamada Espontâneo Amor. Ela foi lançada em 2020. Inclusive, ela me deu uma dor de cabeça tão grande que, na época, eu pensei em desistir de fazer música. E eu não desisti por causa de quem? Por causa do que Marcelo me aconselhou. E na época que eu tava...
Que tava... Tá falando. Estamos com um bar em São Paulo, com quadros de bandas do Brasil todo. Legal ver novas bandas aqui. Cacá, você já deixou, Cacá, o seu WhatsApp lá no direct? Cacá é outra profissional, produtora, entrevistadora, tem um programa muito bacana. O programa da Cacá é mais chique, tá? Cacá viaja o Brasil inteiro. Eu ainda vou viajar, mas sem brincadeira, eu aprendi muita coisa vendo alguns programas dela e vendo o pessoal falando comigo, kkkkk. É, então, só chama, tá? Isso mesmo, Roger. Então, a Cacá tá falando aí, então, eu vou passar esses contatos pra você, tá, amiga? Nunca desista da música, isso mesmo. Roger é sensacional também, viu, Cacá? Music Box Brasil. Music Box Brasil. Brasil. Tá, vamos lá.
Vamos lá. Espontâneo Amor, música de 2020. Vamos lá. Segunda música que eu lancei, né? Amor, não se foi, se bater na porta do coração. Amor, nasce espontâneo quando menos se espera. Quando menos se espera, pense agora, pense positivo, pense positivo. Nem sempre a vida é um céu azul, às vezes surge um temporal. Toma cuidado, hoje é um sinal. Toma cuidado, pode ser fatal. Pense agora, pense positivo. Pense agora, pense positivo. Yeah, yeah, yeah. Amor, não se implora, chega de repente no coração. Amor, nasce espontâneo quando menos se espera. O sentimento vai na contramão. A dor dos males é o menor, a postura negativa é bem pior. A dor dos males é o menor, a postura negativa é bem pior. Pense agora, pense positivo. Pense agora, pense positivo. Para que a coisa mude, pense positivo e tenha atitude. Para que a coisa mude, pense positivo e tenha atitude. Pense agora, pense positivo. Pense agora.
Arrasou 2020 que você fez?
Isso. Eu escrevi essa música porque essa música ela tem uma história interessante. Eu escrevi essa música, Amor Não Se Implora, porque eu estava irritada com o relacionamento que eu estava tendo, que eu não estava achando que estava sendo recíproco. Então eu falei, pô, amor não se implora, eu não tenho que ficar me arrastando por causa de outra pessoa. A coisa tem que ser natural. E pense positivo, eu falo muitas vezes na letra da música, porque quando eu estou passando por um problema, por uma coisa, eu falo, pensa positivo, Aline, tenta olhar pelo lado bom dessa situação, tenta olhar no que você vai aprender com isso. Então, eu acabei colocando, e eu sempre tenho a intenção, assim, de fazer letras que sirvam de incentivo, que sirvam de uma boa mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Só que, na época, isso pegou mal, porque eu lancei essa música no meio do pico da pandemia do coronavírus. Então, nossa, quando eu...
A parte que eu falo tempo positivo,
o pessoal interpretou que eu tava cagando pro pessoal que tava morrendo de Covid. Então, chegou um dia de eu abrir a minha página do Facebook e ter 10 mil comentários me xingando lá.
Nossa!
E eu tava muito mal, muito mal. Aí, o que que aconteceu? Aí o pessoal falando, porque no videoclipe dessa música eu uso uma camiseta da banda lá do Kim Marcelo, eu tô com a camiseta lá. Aí o pessoal começou a falar que ele tinha vergonha de mim, não sei o que, não sei o que, e falar um monte de abobrinha. E eu já tava muito fragilizada, na época eu não fazia terapia, assim, eu tinha abandonado a terapia, né? E eu não tava conseguindo lidar com aquilo. Aí o próprio Kim Marcelo chegou pra mim e falou, você não pode existir por causa desse pessoal que não tem o que fazer, né? Esses claro. Haters, né? Esse pessoal que não tem o que fazer, continua. Eu também tenho esse problema, esse pessoal não tem o que fazer, tal, não sei o quê. Eu só sei que ele conversou um monte comigo, ele me aconselhou pra caramba. Como sempre,
deixa
né?
Deixa eu te falar.
O trabalho que eu dou pra ele, viu? Ele tem um passaporte garantido pro céu, esse menino. Ele tem um passaporte garantido pro céu. Eu falo, porque me adorar... Não é uma coisa fácil, porque eu sou muito nervosa, eu sou estressada, eu brigo mesmo. Mas enfim, e aí foi por causa disso que eu não desisti. E no mesmo ano eu lancei outra música. Em 2020 eu lancei outra música. Em novembro.
Aqui, ó. Deixa eu só mandar um abraço. Flávio B.A. Quem que é? Gente, o Flávio B.A., banda Oxigênio aqui de Sabará, sensacional. Já fez um trabalho comigo muito bacana. Flávio na guitarra, tá com uma vocalista na banda, né, Flávio? E Dino na bateria, eu esqueci o nome do outro menino, sério, esqueci. Minha cabeça, gente, 52.
Bem-vindos, galera, eu não vou saber falar o nome de todo mundo que tá entrando, mas bem-vindos, boa noite.
Muito obrigada por todo mundo que tá entrando aí, viu? Arrasaram, muito obrigada, né, Flávio? Beijo pra você, beijo pro Dinho, demais da conta, beijo pra mandar oxigênio aqui de Samará, sensacional. Caiu e voltou. Mas eu acho que não parou aqui, não. Deixa eu te contar. Aline, como que tá a sua agenda? 2022 acabou.
Sim.
Praticamente, né? Acho que é sábado, domingo, nem sei, gente, eu tô tão lenta nas datas.
Ai, eu acho que é de sábado pro domingo.
É ano novo.
É.
Tá. Como é que já tá a sua agenda aí pro isso precisa sair? Vai lá, Roger.
Tchau, Roger.
Obrigada. Obrigada demais, Nego. Como que tá a sua agenda aí em... A sua agenda.
Então, eu vou te contar uma história interessante, né, sobre essa parte de agenda. Eu acho que é mais uma esquisitice, né, vamos dizer assim, o que aconteceu?
Antônio, da banda Trem do Capeta, que vai voltar, né, Tony? Se Deus quiser. Já participou também do Por Falar em Autoral, Antônio Júnior Peste. A entrevista dele foi a mais hilária do mundo, tá? Ele é jornalista, além de ser músico, ele é jornalista, vocalista de uma das melhores bandas aqui de BH, Trem do Capeta. E ele é jornalista.
Vem do capeta.
How way to hell? How way to hell? I wonder how way to hell.
Fala.
É, eu, esse ano, né, eu tava de bobeira na internet, né? Aí apareceu um anúncio
como
assim pra mim.
Pera aí. Jamil Gabriel. Gente, como assim? Hoje nós estamos demais, tá? Estamos demais, Aline. Jamil Guerrento, obrigada por ter entrado. Olha isso, que bacana. Yuri. Gente! Cacá, Thay. Gente, sério, eu vou anotar esses arroba tudo. Você vai ver o povo, o naipe do povo que tá entrando aí. Arrasou, obrigada demais, gente. Vai.
É, eu tava de bobeira aqui, acho que foi no Instagram. Tava caçando meme pra postar, assim, porque eu vivo de... As coisas pra mim é música e meme, porcaria.
No
a minha
meme,
página, ela tem
no
mais...
Face, no Face.
Na minha página, ela tem mais porcaria do que qualquer
outra
coisa.
É, mas não mistura, nunca misture, tá?
Aí, o que que aconteceu? Eu tava caçando, aí apareceu um anúncio pra mim. É, procuramos pessoas... É, com disponibilidade para trabalhar 2 horas por dia na internet. Eu falei, opa, mas que negócio é esse aqui? Eu vou entrar em contato. Aí eu entrei em contato, era uma agência de modelo e eu precisava fazer o teste para um aplicativo chamado Liveme. Eu ia assinar com essa agência, fazer o teste para o Liveme, para assinar com o Liveme. E eu achei que eu não ia passar, porque a minha primeira live nesse aplicativo foi um fracasso. Travou o tempo todo. É, eu não tinha uma conexão boa. Foi uma porcaria. Eu falei, pronto, eu fui reprovada. Aí me deram a segunda chance de eu refazer o teste. Lá vai eu refazer o teste. Passei. Fiquei 2 meses, 2, 3 meses fazendo lá. Enquanto isso, paralelamente, eu ia postando vídeos no TikTok, porque assim, eu sempre quis trabalhar pro TikTok. Desde quando eu vi que o Maneskin, porque assim, eu sempre tirei sarro, eu paguei minha língua em 2022, eu tirava sarro de quem fazia dancinha no TikTok, de quem fazia um escambau. Aí quando eu vi uma entrevista com os meninos do Maneskin, e eles falando que eles conseguiram tudo que eles conseguiram por devido ao TikTok, eu falei, opa, peraí, calma aí, eu tô fazendo cover no YouTube desde 2017, não consegui o que eu queria lá. Peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui e começar a correr atrás do TikTok. Aí eu comecei a postar lá. Depois de 3 meses, meu contrato com o TikTok saiu. E aí, nisso aconteceu o vídeo meu lá chegar a 1 milhão de visualizações. Um vídeo, inclusive, que eu tô tocando um cover do Kim Marcelo.
Oi, eu disse que passou mal.
Aí eu passei mal.
Por isso que eu queria chegar nisso. Só foi o dia que você passou mal. Eu quase passei morri mal. De mim. Essa menina parar no hospital com a pressão. Não é?
Aí a minha pressão... Só que a minha pressão alta, ela tem uma peculiaridade. Porque assim, minha pressão ela é normalmente baixa. 9 por 6, 10 por 7, eu estou ótima. Se chega a 12 por 8, eu passo mal. Porque o meu corpo não aguenta. E o que que aconteceu? Atacou a labirintite, atacou a labirintite, subiu pressão, passei mal. Eu percebi que eu tava passando mal no momento que eu fui tomar banho e eu vi que eu não conseguia ficar em pé tomando banho. Aí eu peguei e saí do banho, não falei nada pra ninguém em casa, porque todo mundo fala mais que o homem da cobra. Até eu explicar que eu tava passando mal, já tinha desmaiado. O hospital fica 2 ruas daqui. Então eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, levo meu celular, quando eu chegar lá, depois que eu for atendida, medicada, eu aviso pro pessoal que eu passei mal, que eu fui parar no hospital. Não que eu não tenha levado uma bronca quando eu voltei, né? Porque falou, se você tivesse passado mal, não sei o que. Eu falei, não, mas eles têm a minha ficha lá, eles sabem o que fazer. O caminho meu pro hospital já tá furado, toda hora eu tô lá.
O hospital é perto da sua casa?
2 ruas daqui.
Gente, meu sonho. Nossa. Sério.
É o sonho de qualquer pessoa. É o sonho de qualquer pessoa que tem saúde de passarinho.
Meu sonho. Ainda mais que eu tô com o joelho bichado. Puta que pariu. Tô enrolando pra poder ir no médico. Mas se fosse aqui, eu já tinha ido.
E aí foi isso, eu cheguei lá passando mal e tal, aí eu fui medicada, eu passei um vexame porque me deram a injeção lá de Dramin, e assim, eu tô acostumada a sentir dor de injeção e sair andando e resolvendo as coisas e depois passa e tal. Aí eu fui na farmácia do hospital para pegar um remédio que o médico tinha passado, tava sentindo aquela dorzinha e tal. Logo depois que eu peguei o remédio na farmácia e coloquei na minha bolsa, me deu uma dor, mas me deu uma sensação que eu ia morrer. Eu caí rolando no chão. Eu xinguei tudo que foi palavrão. Aí veio a faxineira, veio a enfermeira pegar e colocar, me segurar, me colocar sentada no lugar. Eu me rolando, achando que eu ia morrer, não sei o quê, xingando tudo que era coisa. Depois que passou, eu fiquei sabendo depois que isso é um efeito colateral de quem não pode tomar Dramin no bumbum.
A pessoa
surta. Tem que tomar só no soro. Aí eu falei, pô, tô com vergonha de voltar lá. Aí depois tá eu lá de novo.
A cara nem queima. Aline, me conta aqui. Pessoal, aqui, ó. Queria agradecer de cara. Queria agradecer demais. Quem não assistiu a primeira parte, porque do nada, sei lá, travou. Mas foi muito bacana. Na primeira parte, eu estou aí agradecendo, fazendo os agradecimentos. E ainda conversamos com essa menina demais da conta, que ela é a minha menina dos olhos. Gosto muito dela mesmo, de coração. E toda vez que a gente sobe, né? Quando eu subo os vídeos, o outro vídeo, por exemplo, travou, mas já deve estar liberado lá. Se não tiver, eu vou liberar, tá? Mas depois desse aqui, eu vou liberar, subir os arrobas, fazer as marcações. E sempre peço, gente, não se esqueça, é muito importante, tanto para mim. André, obrigado por ter entrado. Sintonia Instrumental. Ó, gente, que eu esqueci. O Tarcísio entrou com a Sintonia Instrumental, uma das melhores bandas de blues aqui de BH, tá? Meu parceiro também, meu amigo, meu pai para mim também. Então, gente, quando a gente sobe, nós perdemos todos os coraçõezinhos, perdemos os comentários. Então, eu queria pedir para vocês, né, tanto eu e a Aline, assim que eu subir, vocês vão lá, deixam um like, tá? Principalmente quem tem meu WhatsApp, eu sempre... Outra coisa, sempre, peixe! Sou a Aline, a Tempest é outra, tá? Maravilhosa, baterista. Ela é baterista e o marido dela é guitarrista de uma banda aqui de Betim. Esqueci o nome da banda, amiga. Esqueci. Amo a Tempest. E faz parte de um trabalho muito bacana também, que é o Mãos Unidas, né, Tempest? Acho que é. Então, gente, quando a gente sobe, quando eu subo, né, o vídeo, a gente perde todos os likes, os comentários. E sempre que eu mando, para quem tem, por exemplo, meu WhatsApp, eu não mando para poder encher o celular de vocês, não, tá? Eu mando justamente para poder pedir essa moral mesmo. Porque para mim é muito importante, né? Quem sabe aí daqui uns dias eu consigo começar a monetizar pelo Instagram e os músicos também, porque eu sempre estou soltando as coisas do músico. Então, não custa nada, sei lá, deixar um like. Pelo menos um like, compartilhar, comentar, alguma coisa. Isso é muito importante, tá? Aí eu vou subir, daqui a pouquinho eu vou subir essa entrevista, que bacana demais, que quem perdeu vai assistir tudo de novo, tá tudo. Que eu tenho certeza que nós vamos ter que fazer outra, tá, mulher?
Algumas partes vergonhosas, mas engraçadas.
Pois é. Cacá, você curte Márcio Aranha? Márcio Aranha é meu amigo pessoal. Tem a produtora, né? Tem a Produções, marido da Gi, que é minha amiga também, já trabalhou comigo várias vezes, somos parceiros demais da conta.
O pessoal da banda, eu amo!
Como assim, ô Cacá? Vem pra BH, fica aqui em casa, tá? Tem um quarto aqui, ó. Como a mamãe faleceu, tá sobrando um quarto. Pode vir, vou te apresentar esse povo todo pessoalmente, você vai adorar, tá? E divulga meu programa no seu canal também, tá, Cacá? Vou aproveitar, né? Não. Posso perder as oportunidades, não, como diz a música da Aline. Aí, gente, quando eu subir, tá? Vou subir os arrobas. Vocês fiquem ligados aí, deixa o like lá. Aline, vamos falar das redes sociais, tá? Porque nós vamos marcar outra entrevista, tá? Pode ser?
Pode ser.
Tem quase duas horas que estão batendo papo aqui.
Não, olha só. Muita coisa para falar de uma vez só. O povo não vai aguentar isso tudo.
Como diz você, a gente fala mais do que o homem da cobra.
É. Eu reclamo.
Mas ganhamos menos. Mulher, todas as suas redes sociais. Pode falar, mas, pessoal, pode ficar tranquilo que eu vou subir as redes sociais dela também, tá? Fala aí.
Ó, eu tenho, assim, a maioria das minhas redes sociais, você pode me encontrar como Aline Rabelo Real. Por que tem o Real no final do meu nome? Porque quando eu fui colocar o arroba, tinha um monte de Aline Rabelo já. Por incrível que pareça, é um nome incrivelmente comum. Só que Aline Rabelo, na música, você só vai encontrar eu. Tem até a minha pagininha lá no Google, escrito artista musical Aline Rabelo, com todas as minhas músicas autorais. É, eu sou relevante o suficiente para o Google ter feito isso.
Como é que é?
Quando uma pessoa ela se torna relevante em alguma coisa, o Google ele gera uma página automática lá com a sua foto, sua cara, que você faz da vida. E se você é um artista da música, todas as músicas que você lançou.
Acaba de gravar aqui, massa aí, mulher, arrasou.
Agora voltou.
Voltou? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Ai, meu Deus, peraí. Voltou! Tá travado?
Acho que voltou.
Ah, tá normal.
Normal.
Fala aí.
Então, assim, quando você é uma pessoa... Essa página no Google, ela foi gerada quando... Acho que foi a primeira música que eu lancei em 2019. A música se chama O Que Eu Quero. É, chegou a mais de 20 mil visualizações no YouTube. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Eu não gosto dessa música. Se fosse pra mim escrever ela hoje, eu não escreveria. Porque eu acho uma coisa muito besta.
Ah.
Eu acho
como
que
é chama?
O que eu quero.
O que eu quero?
É, eu acho. Eu vou até cantar. Eu vou cantar o refrão pra você ver. Eu acho ela muito besta. Se fosse pra mim escrever ela hoje, eu não escreveria. Ela é assim, ó.
Ah.
O que eu quero é cantar e sonhar sempre assim. Com você aqui, perto de mim, juntinho.
Azul. Escuta aqui, mulher. Vamos lá. YouTube, Aline
Rabelo
Leal.
Normal. Aline Rabelo. Na verdade, Aline C. Rabelo, porque eu quis dar uma de Ingrid e Malbichinho e colocar lá assim, né? Colocar o C no meio pro povo diferenciar, porque quando meu canal era pequeno e... Na verdade, eu troquei de nome artístico várias vezes. Eu tive vários nomes. É, quando eu comecei a postar cover, eu postava como Aline Cris. Aí depois, eu comecei a postar como Aline Cristina. Quando eu fui lançar a minha primeira música, o produtor que trabalhava comigo na época falou assim para mim, você vai ter que escolher um nome artístico, porque esses dois nomes eu não acho que vai combinar com você. Aí ele pegou e falou assim, pra mim, por que que você não coloca o nome de Cris Marcelo, porque você é fã do Kim Marcelo? Eu falei pra ele, é ridículo, eu não sou ele, nem nunca quero ser, eu tenho o meu trabalho diferente.
Aí eu... Faz igual ele, que é parte, porra.
Eu falei, você acha que eu vou pegar esse fardo pra mim, do povo ficar me comparando com ele? Ele toca demais, eu nunca vou chegar a tocar igual ele.
Não é?
Aí eu peguei. Eu falei, Aline, vamos fazer o seguinte, Aline Rabelo, porque Aline Souza eu não quero, que é o nome que eu usava quando eu escrevia poesia, era o nome artístico que eu tinha na época, era Aline Souza. Então, vamos colocar Aline Rabelo. Aí, beleza, fechou. Aí, desde então, eu sou Aline Rabelo, né, na parte de música, design e tudo, eu fiquei com esse nome.
Vou soltar todas as páginas da Aline, gente. Nega, eu não tenho como te agradecer, tá? Vamos marcar outra entrevista mesmo, se Deus quiser, tá?
Vamos.
2023 já tá aí. Então, estamos com o pé na porta. Muito sucesso para você, nega. Muito sucesso. Saiba assim, Deus, realmente, eu gosto de você como minha amiga, que se tornou uma amiga que eu tenho, entendeu? Como profissional, você está de parabéns.
Obrigada.
Pessoal que entrou, que assistiu, que vai assistir a primeira parte, sigam essa menina, deem aí a moral mesmo, porque realmente ela merece, tá? É uma menina muito bacana, muito batalhadora, muito talentosa. E que realmente... que realmente merece... merece tudo de bom. É o que eu falo. O que eu quero pra mim, eu quero pra ela, porque realmente... a gente conversa muito, né, Aline?
Sim.
De coisas da vida. Então, ela sabe muito da minha vida, né? Dos perrengues que eu passo, que o povo acha que eu não passo, mas eu passo. Né? Foi uma das pessoas que me deu muita força quando mamãe... descansou, e assim, eu já gostava dela, porque eu não sabia que ela era musicista, e a menina só me seguindo.
E eu sou produtora musical também. Eu virei produtora musical por um acaso, porque assim, quando eu, né, perdi emprego, perdi tudo, comecei a trabalhar com design gráfico, eu falei, bom, não vai ter mais condição de eu ficar pagando mais de R$1.000 para um cara produzir uma música minha. O que eu vou fazer? Bora aprender a produzir.
Tem que se virar. Tem que se virar, não é? Tem que se virar. Nega, ó, um beijo pra você. Como é que seu pai chama, Aline? Eu sou fã do seu pai?
meu pai, eu vou falar o apelido dele, que ele não gosta do nome dele, não. O apelido do meu pai é Dave.
Qual?
Dave.
Dave?
Dave.
Dave! Parabéns pela filha talentosa, gente boa, engraçada. Quem não segue ela no Facebook, comece a seguir, vocês vão pirar, tá? Mas o foco é aqui. O foco, é aqui, gente, como profissional. Mas segue lá, é igual eu, no Facebook, eu sou a Dave.
Eles vão morrer, vão passar mal, pai.
Já meteu morte, passando mal lá.
Aqui... Pode deixar todos os seus recados aí, nega.
Nesse momento eu queria agradecer, primeiramente, né, agradecer aos meus fãs, né, que eu tenho uns fãs também. Meus fãs, eles são sensacionais. Eu me divirto muito com eles. E sempre estão ajudando, compartilhando os negócios 300 vezes. Gostaria de agradecer a minha família também, né? A gente é igual a grande família. Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Vim brigando, daqui a pouco tá um de mão dada com o outro de novo. E eu gostaria de agradecer também, né? Eu não poderia deixar de agradecer ao que Marcelo, né? Por toda a influência, né? Toda pela amizade, né? Pela paciência, como também, porque eu sou uma cabeça. E o pessoal que trabalha junto com ele também. Eu não vou lembrar o nome de todos os meninos que trabalham com eles, mas todos eles são muito gente boa e são excelentes músicos. Olha, fora desse mundo, eu sempre coloco músicas deles nos meus stories, nas minhas coisas, e o pessoal sempre fala, nossa, que música da hora, da onde que saiu, não sei o quê. Do que Marcelo e dos amigos deles, porque eles são sensacionais.
Arrasou. Nega, eu queria te agradecer demais, muito sucesso pra você, conte comigo sempre, sempre, sempre. Queria agradecer a todos vocês que assistiram aí Por Falar em Autoral de hoje. Primeiro da semana, a última semana do ano,
Mais uma coisa, mais uma coisa que eu esqueci de agradecer. Se eu sair daqui sem agradecer ele, eu tô no sal. Agradecer a Deus, porque eu estar aqui é um verdadeiro milagre, então eu não poderia deixar de agradecer, né, a ele, né? E que Deus abençoe a todos.
Deus é foda, Deus é mais. Deus é sensacional.
Deus é top.
Deus é top.
Top demais, fodástico. Olha aqui, vou subir, tá? Assista, alguém não assistiu a primeira parte, assista isso aqui. Compartilha esse vídeo. Lembrando que na sexta-feira tem esse programa na Uber Rocker de Campinas. Amanhã tem a Aline na Rádio Fercoste, amanhã tem a Aline no podcast, no Spotify, podcast Parque Prod. Muito obrigada. Conte comigo sempre, você sabe disso, gosto muito de você. Queria agradecer a todo mundo que assistiu aí, que participou. A Cacá, que honra, Cacá, sério, muito obrigada mesmo, viu?
Muito obrigada.
Sigam, vou subir também o arroba da Cacá, sigam aí, a Cacá tem um programa muito bacana. Deixei o arroba também aí fixado nos comentários. Sigam Prioridade, Aline, depois Paty, depois Cacá. Eu vou deixar umas marcações aí de alguns artistas sensacionais que apareceram aí e deixaram o Ar da Graça. Muito feliz e muito grata, realmente, pela primeira terça-feira da última semana do ano. Amanhã tem Psicodela, lá de Mirassol, em São Paulo. Mirassol, né? Mirassol, em São Paulo. Metal Kenda, obrigada por ter entrado. Você tá entrando, saia. Amanhã tem Psicodela de... Acho que é Mirassol mesmo. Mirassol, em São Paulo. E essa semana é só São Paulo, gente. Amanhã, depois e depois. 2023, as agendas. A agenda de janeiro está aberta já, tá? Do Por Falar em Autoral, Tributo e Cover. Todo mundo sabe, né, que todos os... É um trabalho, é o meu trabalho, é o trabalho da Cacá. Não sei como é que a Cacá trabalha, tá? Mas é o meu trabalho e os músicos me ajudam com a grana porque é o meu ganha-pão. É o que eu sei fazer, que eu acho que eu faço bacana, que dá certo, que todo mundo...
É ótimo, é foda, foda!
Onde é você, Sora? Olha, sigam... O Bruno entrou também. Bruno, seu doido, agora você entrou, assiste tudo, tá? Bruno é um amigo meu aqui de BH, lindíssimo. Olha aqui, assistam aí, tá? Vou subir o primeiro vídeo, vou subir esse aqui também. Sigam aí o Por Falar em Autoral, sigam a Aline, sigam a Cacá, né, Aline? E sigam ela também. Bruno, vai no Face e siga a Aline. Eu te mando, vou te mandar no privado, Bruno.
Todo mundo vai morrer do coração se me seguir no Facebook.
O Felipe, bode louco, então. Felipe, agora você tá entrando? Você tá entrando, eu tô saindo. Ó, beijo, Ribeirão Preto. Vai lá do dia, Ribeirão Preto. Você vai vir, né, em março, vamos trocar uma ideia aí, tá? Pode ficar aqui em casa, amigo. Demorou, você paga a cerveja. Ó, tudo de bom, gente. Por Falar em Autoral, amanhã já na Percote, tá certo? Amanhã no Spotify. Sexta-feira, na Overrocker de Campinas. Sigam, gente, Felipe da Bode Louco, ele é um trem, tá? Vai ter banda psicodélica, não é? Cacau, amanhã, tá? Nega, beijo pra você, sucesso demais, tá? Parabéns, muita saúde. Te amo, menina.
Obrigada. Eu também.
Do coração, gosto muito de você, sério, tá?
Também, te adoro.
Gente, obrigada.